Tá ótimo, vamos lá. Vamos começar, estamos aqui na página 13. E o primeiro assunto que a gente vai tocar hoje é porque a gente não faz brachá na hora de dar tzedakah, tá bom? Tzedakah não é diferente de qualquer outra mitzvah da Torá. E da mesma maneira que a gente tem brachá para tantas mitzvot, página 13, Davi, porque a gente não faz brachá na hora de dar tzedakah. Então a gente está aqui no Hatam Sofer, página 13. Tu katava primegadim, amasha katava rashba, tá bom? Bitshuva hanal. O primegadim ele traz aqui, ele vai falar a respeito do que o Rashba fala. Kol mitzvah shino nigmeret mibliciu adam acher. Uma mitzvah que não se termina sem a ajuda de outra pessoa, eino mevarech. Eu tenho como dar tzedakah se não tem pobre para receber? Então não depende de mim, depende de mim e outra pessoa. O mishumachen varchim ala tzedakah. Por isso que não se faz brachava tzedakah. De chayotze. Vem o Rashba e fala um pouquinho mais. Se eu quero dar tzedakah e o pobre fala, não quero receber. Eu fiz mitzvah ou não fiz? Não fiz mitzvah nenhuma. Se o cara decidiu, fala, escuta. Mas ele é necessitado, ajudou ele. Ele quer viver, como diz Shlomo Melech e Mishlei. Sonem matanot echie. Uma pessoa que odeia presentes, ele vai viver.
Se dá anônimo,
tá bom, de novo. Mas se ele não quer, ele não gostou de receber, você não fez mitzvah, assim que ele está falando. Então, o negócio é que às vezes ele está com vergonha de falar que quer, ele sim quer. Mas estou falando uma pessoa que você sabe que não quer. Vai se humilhar recebendo. Se sente mal de receber. Nesse caso, você não fez mitzvah, tá bom? O Maitir Ayami Hadir Pereguilu Narot Mema Mudalev. Então, a gente tem uma Gemara que fala assim. Então, tem uma alahá assim. Olha que alahá interessante. Lo aleinu velo aleichem, uma pessoa que violentou uma menina. Pessoa que violentou uma menina, ele, tirando a multa que vai ter que pagar, pode vir para frente. Vem para frente, vai. Tá certo. Uma pessoa que lo aleinu violentou uma menina, tá bom? A alahá é que, assim que fala na Torá, tirando a multa que você paga, você também precisa casar com essa menina. Você é obrigado a casar com ela. Velo ti ela leijá. Você é obrigado a estar casado com ela para sempre. Você não pode divorciar essa menina. E ela vai ter todos os direitos de uma esposa normal. Que, quais são os direitos que uma mulher normal tem? Sher ksut yona. O marido tem obrigação de vestir a mulher, de sustentar a mulher, dar de comer e de dar prazer para a mulher. Isso aqui é chiyuv de oraita, chiyuv da Torá, tá bom? Chiyuv da Torá, que você precisa dar para ela roupas, dá para ela comida, e aí vai ser, dependendo do teu nível aquisitivo, se você, Baruch Hashem, tem, ela pode exigir roupas melhores e comida melhor. Estamos na página 13, tá bom? E Oná, né, conforme a Alahá, minimamente uma vez por semana, Mishnah Berurah fala que hoje em dia é duas vezes por semana, você tem obrigação de estar com tua esposa mínimo duas vezes por semana. Mishnah Berurah fala que hoje em dia é duas, o Shulchan Aruch fala uma, tá bom? Isso que é.
Estar
é ter relação, tá bom? Não, ter relação, tá bom? De casamento.
Não, vai gravar.
Ótimo, tá bom. É melhor gravando, eu tô vendo, tá bom? Então, o que acontece? Então, o cara, ele mexeu com uma menina solteira. Contra a vontade dela. Se ele seduziu e ela aceitou, não tem essa alahá. Mas aqui a gente já falando que ele violentou, ele abusou da menina, tá bom?
Ele seduziu também.
Seduziu, ele não é obrigado a casar com ela.
Se ele seduziu ela, não?
Não, ela aceitou. Tem multas. É. Aqui estão falando que ela não quis, ele forçou ela, a Lachar é ser obrigado a casar com ela. Só que um minuto. Se ela não quiser, óbvio que você não precisa casar. Óbvio que não. Agora eu falo, escuta, não, foi bom brincar com ela, mas não quero casar com ela.
Mas se ela apaixonou.
Eu pago a multa. Ela pode ser por apaixonar ou pode ser por outro ponto. Mesmo se não engravidar, ela fala, escuta uma coisa, esse cara é milionário, ele vai me sustentar, tchau, quero casar com ele. Pronto. Ele não é milionário, para mim tá difícil o casamento, eu não tô conseguindo casar. Agora eu quero casar com ele. A Torá te obriga a casar, Então aqui a gente tem uma mitzvah de oraita, tá bom? De velot yeleleijá, sou obrigado a estar casado com ela. Agora, Mishnah Maseret Kedavot pergunta assim, o que acontece se o cara mexeu com uma menina e essa menina, ele não pode casar com ela, é proibido pela Torá. Por exemplo, ela é mamzeret, ela é uma bastarda. Nasceu de um casamento proibido. E eu estou proibido casar com uma mulher dessas. Essa menina ela é shtuki, sufita, é um montão de coisas que eu não posso casar com essa mulher. Então fala a Mishnah, nesse caso você só paga a multa e não casa com ela, porque eu não posso manter o casamento. É uma proibição. Pergunta Agmará, eu não estou entendendo. A gente tem um conceito famoso da Torá, que é a sedo relotase. Se eu tenho uma mitzvah, e essa mitzvah, para eu cumprir ela, eu preciso transgredir uma verá. Por exemplo, uma pessoa que tem tzarat, falou Lashon Hará, ele está com lepra. Tá bom? Os pelos ficaram branco. Agora, em vez de eu ir para o Kohen me falar que eu estou tamê, e aí eu precisava fazer todo o processo de pureza, eu vou depilar aqui. Vou depilar. Proibido, é proibido. Agora, se eu tenho um tzarat na milá, essa pessoa não tem brit milá, justo na milá dele ficou com tzarat. Nesse caso, ele pode fazer brit milá. Por quê? Porque o asê, a mitzvah, na ativa positiva de brit milá, dohê, empurra o lotasê. Outro caso, eu tenho uma roupa de lã. Não, desculpa, eu tenho uma roupa de linho e o tzitzit é de lã. Você pode colocar tzitzit, porque o asê de tzitzit, ele dohê o lotasê de tchatnes. Tá bom? Que outro caso, asê dohê lotasê, e bum. Tá? Uma pessoa, ele se apaixonou pela cunhada. Escuta uma coisa, já era. Uma vez que ela, o cunhado tá falando esposa do irmão, tá bom? Não tem, pela Torá você nunca vai poder casar com ela. Não, vou provocar divórcio. Não existe. Não pode. Eu vou matar meu irmão. Não adianta. A não ser que o irmão não teve filhos e ela morreu. Por quê? Porque nesse caso tem uma mitzvah de oraita de ibum. De você o quê? Ter um filho em nome do morto. Conforme Rashi, você vai dar o Avram faleceu, meu filho se chama Avram. Conforme o Rambam, não é que se chama Avram. Ele vai ter como se fosse um filho de Avram. Eu posso chamar Shimon também. Mas ele vai ser considerado que ele vai herdar. Ele vai ter várias alachot como se fosse que ele foi filho dele. Como eu tenho essa mitzvah de Ibum, e empurra o lotase de achot, de Eshet Ach. Eshet Ach, esposa do irmão, tá bom? Então, aqui a gente trouxe alguns casos de acedo relotase. Pergunta a Gmará, pessoa violentou uma mamzeret. Eu não posso casar com ela. Só que eu tenho um acê que eu preciso casar com ela, porque eu mexi com essa menina. Pergunta a Gmará, por que a gente não fala aqui acê do relotase? Responde a Gmará, porque esse acê é um acê diferente. Por que é um acê diferente? Se a mulher não quiser casar comigo, eu não tenho mitzvah. A mitzvah é só se eu, é só se ela quiser. Se ela não... Se ela quiser, sim.
Não, aqui... Se ela for mamzeret?
Não, todo um caso normal. Ah. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que essa mitzvah tase, já que depende do outro, é menos mitzvah, desce o status de mitzvah. Voltando agora para o nosso tzedakah, a tzedakah eu não faço brachá, falo rashba. Se o pobre não quiser, eu não faço mitzvah, depende dele para ser mitzvah. Sendo assim, eu não faço brachá. Vamos ler isso dentro. O Maitirame Peregeilu Nearot, a gente trouxe uma prova do Peregeilu Nearot, do capítulo Eilu Nearot, tá bom? Na página Mema Mudalev, que é Masechet Ketubot. Dehen ase velot yelo leisha dohelot ase. O ase de velot yelo leisha, que se precisa casar com a menina, não empurra o lot ase. Bishum de yamra lobaina leka mitzvah. Porque se a menina falar, eu não quero casar com esse homem, não tem mitzvah ayensha. Deukshale primegadim. Pergunta o primegadim, eu não concordo, eu não entendo esse rashba. Por que não? Porque ele não entende. Escuta uma coisa, Davi, quando você casou, fizeram brachá na tua chupá? Um minuto, você conseguia casar sozinho ou você precisava ter a esposa aceitando para casar?
A mulher tem que aceitar.
Então por que tem brachá para casamento?
Depois que me conhece.
Que você já fez o chinês, depois da chupá e depois, né?
Depois do anel, né?
Então você está falando o que é depois, já se pega. Então faz brachá depois da tzedaká.
Mas são atos diferentes.
A gente acabou de falar que se depende de outro, não tem brachá. Tá bom? Eu não tenho como casar sem ter com quem casar.
Mas o kiddushin você pode fazer com contrato?
Não, indiferente. Indiferente como for o kiddushin. Se for kesef shtarubia, né? Que é com dinheiro. Hoje em dia a gente faz com anel, que é o valor de dinheiro. Com contrato, com biá ou com relação. Indiferente como você casar, tem birkat irusin. Nos três casos. Mesmo se você casar com biá, tem birkat irusin. Quando faz? Como faz?
Ela aceitou o kiddushin.
Tá bom, mas por que tem brachá? Depende dela. Então pergunta o primegadim, vê o kshali primegadim, brachá irusin, de amra lobaina litkadesh loleka mitzvah tase. Se ela falou, não quero casar. Aceita? Não aceito, não tem mitzvah tase. Dei lo mifke da priya urviá, já filo achi mevarchim. Né? E mais ainda, a mulher nem tem mitzvah de priya urviá. A mulher não precisa casar. pela Torá, a mulher não precisa casar. Quem precisa casar somos nós. Você precisa casar com uma mulher. Mas quem precisa casar sou eu. Ela não tem mitzvah de casar. A gente não precisa casar, a gente precisa ter filhos. E você vai ter filhos através do casamento. Tá bom? Aí vem uma grande pergunta, isso é um outro shiur. Não. Uma excelente pergunta que ele está fazendo, que é uma machloket, né? Machloket Rishonim, uma pessoa que tem filhos fora do casamento, fez uma gravíssima verá. Mas ele cumpriu a mitzvah de Priya Urviá? Não, mamzera é quando você ficou com uma mulher casada. Solteiro com solteira não é mamzera. Tá bom? Não é mamzera.
Não é considerado.
Agora eu tive um filho, além do Malaká, a pior coisa que você pode fazer, com uma goiá. Eu fiz Priya Urviá?
Não, acho que sim.
Onde está escrito que precisa ser Yehudi? Está escrito que o mundo precisa ser habitado. Então tem duas mitzvot. Shevet, que o mundo precisa ser habitado, e tem Priya Urviá e reprocriar. Isso é uma gigantesca machloket de Rishonim, tá? Só para saberem. Quem estava no shiur de Shabbat à tarde, de Parashat Bereishit, que a gente dá antes de Minchá, a gente falou a respeito disso. A gente trouxe várias nafkamina lachalema, certo? Tá bom? Mas óbvio que fez a verá, isso não vem ao caso. Uma pessoa que ficou com uma goiá, Agmarai Maser Nedarim fala, uma pessoa que cuida do Brit Milá dele, tá bom? Que nunca ficou com uma goiá, nunca colocou o Brit Milá numa goiá. Agmarai Maser Nedarim fala que depois do 120, quando você estiver na porta do Gehinam, Avraham Avinu fala, não, esse não entra, esse é para fora, ele é dos meus. Mas se ele não usou o Brit Milá do jeito errado, você vai ter que se virar agora. Abraão Avinu fala, ele não fez o pacto que eu fiz com Deus. Tá bom, tá? A gente tá falando, talvez ele fez Priya Urviá. Não tem nenhuma mitzvah de ficar com goiá. É gravíssimo, tá bom? É grave.
Era escravo judeu, não era obrigado a passar a noite com a escrava.
Oh, boa pergunta, mas lá não é haverá. Lá a Torá permite.
Então existem permissões.
Na guerra.
Na guerra é outra permissão, vamos dizer assim. Aí eu tô falando quando fez haverá, não quando fez não, sem haverá. Tá bom? Não quando fez sem haverá. Era grave. Tá bom, tem uma chita aí, uma cerca de Evamot, que só depois de converter ela pode ficar junto. Mas Rashi não traz essa opinião. Rashi fala que na guerra você pode ficar junto. É verdade. A primeira vez.
Se você
continuar, raspa
o cabelo,
faz isso. Mas a cerca de Evamot traz uma outra opinião, que mesmo a primeira vez precisa passar todo o processo. Rashi não traz essa opinião, traz a outra. Então, aparentemente, Rashi está indo com uma outra opinião, né, que o Sami está falando. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Vamos aqui. Vem aqui o Hatam Sofer e fala que a pergunta do primeiro gadim de casamento não tem nada a ver, porque ele não entendeu o que o Rashba está falando. A mitzvah de casar com uma mulher que você violentou não é uma mitzvah para mim, é uma mitzvah que eu preciso fazer o bem para o outro, eu dependo do outro. E se o outro não quer receber, eu não fiz nenhuma mitzvah. É diferente do casamento. Casamento eu não faço pelo bem da mulher. Eu faço porque eu preciso fazer casamento. Ela só é meu lulav, vamos dizer assim. Eu preciso casar com alguém, ela é meu tefilin. Ela é meu refetz mitzvah. É diferente de tzedakah. Eu não caso pelo bem dela. Ela Deus me colocou uma obrigação de procurar uma mulher, encontrar uma mulher e casar com ela. Se ele não achou a mulher, ele tentou, ele se esforçou, mas ninguém nunca quis casar com ele. Você é considerado uma pessoa que tentou fazer mitzvah e teve um ones, veloaça. Qualquer mitzvah do mundo que uma pessoa teve um ones, por força maior ele não conseguiu fazer a mitzvah, vamos dizer que os goim impediram, ou listim, ou ladrões, o cara comprou etrog para o alfândega, comprou tefilin e foi roubado. Agora ele não tem dinheiro para comprar outro, ele está tentando. Ele não tem minhá na cidade que ele está. Nesses casos ele é considerado um anus. Ele não tem nada de errado. Não é disso que o Rashba está falando. O Rashba está falando quando a mitzvah é dar para o outro receber. A mitzvah é fazer o outro feliz. Se ele não quer, você não fez nada. A mitzvah não é tirar dinheiro do meu bolso e colocar numa necessitado. É deixar o necessitado contente. Fazer o que ele quer. E fala o Hatam Sofer, o Rambam também fala isso. Por quê? O Rambam fala que só mitzvot que é entre eu e Deus tem brachá. Entre eu e meu companheiro, não. Por quê? O mitzvah que é entre eu e meu companheiro depende dele. uma mitzvah que entre eu e Deus é minha parte. Tem mitzvah. Dvarim kassarim eilu nichlalu kol divrei Rashba, de mitzvah shen adam lechaveron nivarchim. Nessas poucas palavras, o Rambam falou tudo o que o Rashba falou. De amar chaveron lo bainan kan mitzvah. Se meu companheiro falar, eu não quero o teu dinheiro, você não cumpriu nenhuma mitzvah. Mas em quem é adam lamakom? Diferente de adam lamakom, entre eu e Hashem, a filho tzarech lazer chaveron. Mesmo que eu precise de um amigo, me kol makom, a filho amar lo bainan lo lemar shen kan mitzvah. Ela shen enazo lo anzava kom leke mitzvah. Tá bom? Mas é paixão do barulho Bezat Hashem. Então, fechamos esse assunto. Sim, fala, fala.
Por exemplo, o Birkat Kohanim, que os Kohanim fazem Abraha.
Sim.
Eles fazem para a gente. Não seria o mesmo caso?
Eles precisam dar para a gente, mas não é que a gente precisa querer receber ou não. Se ele não achar, se ele não achar quem ele vareja, como o cara que não achou uma mulher para casar. Entendeu?
Sim.
Bom, tá. Agora vamos Bezat Hashem para voltar e começar um assunto já um pouquinho mais para frente, né? E a gente vai abrir um pouquinho nossa cabeça. A gente vai agora virar a página 14. A gente vai abrir o livro Derech Emuná. Derech Emuná, quem escreveu ele foi nada mais nada menos que Reb Chaim Kanievski. Reb Chaim Kanievski, para quem não sabe, ele terminava toda a Torá, toda a Torá, todos os livros que você conhece, terminava todo ano. Erev Pesach, ele fazia ciúme de toda a Torá, de aquele vinho que ele usava do ciúme. Tem milhões de histórias da sulá do vinho do Reb Chaim Kanievski. Quem tomou, provou daquele vinho, e lá além crianças com doenças, se curou na hora. Inúmeras histórias do vinho, do ciúme, cola a Torá colada do Reb Chaim Kanievski. O Reb Chaim Kanievski é uma pessoa muito sistemática, muito calculada. Não é que um dia ele estudava 15 páginas de Gemará, aí o próximo dia ele estava livre. Não, todo dia era 7,5. Todo dia era tantas páginas de Yerushalmi, tantos psukim da Torá. Todo dia ele tinha tantos de Rambam, tantos Midrashim. Mas o que acontece é, tem cada 19 anos, a gente tem 7 anos, tem um mês a mais, não tem o segundo Adar. O que, que ele fazia nesse mês a mais? Era os anos que ele escrevia livros e dava um presente para Klal Israel. E um dos livros principais que ele escreveu, dos mais importantes que ele escreveu, é o Derech Emuná. O que, que foi esse Derech Emuná que escreveu o Reb Chaim Kanievski que a gente vai estudar agora? Então, Shulchan Aruch, quando ele fez as Alachot, Shulchan Aruch, quando ele fez as Alachot, ele fez muito interessante. Ele fez para os judeus da diáspora, praticamente. A gente está em épocas de Galut, mesmo que o Shulchan Aruch ele chegou a estar em Tzfat, isso é interessante, mas ele está em épocas de Galut, tá bom? Shulchan Aruch, o pai dele é uma pessoa que foi expulsa da Espanha, tá bom? Desculpa, ele foi expulso. Ele estava com 8 anos, se não me engano, Rav Yosef Caro. 6 anos, quando ele foi expulso, Rav Efraim Caro, né, o pai do Baal Shulchan Aruch, do Rav Yosef Caro, eles são das pessoas que estão expulsos da Espanha na Inquisição, tá bom? A expulsão dos judeus da Espanha. Shulchan Aruch, ele faz todas as alachot, mas ele não falou de alachot bimot HaMashiach. Ele não falou das alachot que são relacionadas à plantação em Israel. Porque a gente não vive isso aqui no Brasil. Na Espanha não se vivia, em Solani, que é onde ele vivia, na Grécia também não se vivia no Império Otomano. É interessante quando ele chega em Tzfat, talvez já está escrito o Shulchan Aruch, isso daqui eu realmente não sei, ou talvez o Shulchan Aruch está baseado no Tur. Lembra que a gente falou do Tur, o Shiro passado? O Tur viveu na Espanha, assim, Alemanha e Espanha a vida inteira. Então o Tur, óbvio que fez um livro de diáspora, então o Shulchan Aruch só compilou e continuou e terminou, vamos dizer, o trabalho do Tur. Ele está, ele pega o Tur e termina. Agora, o Rambam, ele pegou todas as alachot da Torá. Ele falou de Ilchot Korbanot. Ele falou de Ilchot de pureza e impureza, não da mulher impura que hoje em dia a gente tem. Está falando de pureza e impureza para comer trumá. De pureza e impureza, coisas que hoje em dia que muda para a gente. E ele falou de Ilchot Zraim também. Então, quando os judeus voltam a viver em Israel no século 20, praticamente, no final do 19, século 20, hoje 21 já nem tem o que falar. O Chazon Ish, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele começa a trabalhar muito forte em Israel, Chazon Ish faleceu em 56, Ilchot Shemitah, Ilchot Maaser, Trumah. Como que fica tudo isso? Mas que livro vão abezear? Não tem o Shulchan Aruch. Então, o Reb Chaim Kanievski, o livro mais clássico de Alachot que a gente tem do Orach Chaim, da parte que é nosso dia a dia, Ilchot Tfilah, Ilchot Shabbat e assim por diante, é o Mishnah Berurah. Vocês são familiarizados com o Mishnah Berurah? Como que funciona o Mishnah Berurah? Ele traz o Shulchan Aruch em cima. O lado direito, né, é o Mishnah Berurah. Lado esquerdo, interno e externo, né, porque dependendo de que página você está, está o Biur Alahá. Então o Mishnah Berurah ele explica e traz mais discussões de como fica Alahá, vamos dizer, mais recente. O Biur Alahá ele vai trazer discussão como ele chegou a tudo isso. E embaixo, Sharat Ziyun. Sharat Ziyun é da onde, como, quem que falou essa Alahá que ele está falando? Então o Reb Chaim Kanievski pegou o Rambam em cima, Derech Emuná, Biur Alahá e Ziyun Halahá. É um Mishnah Berurah de Zraim. Tá bom? Agora, em Zraim, a gente tem Matnot Kehuná. Matnot Kehuná, desculpa, Matnot Anim. Matnot Kehuná e Matnot Anim. Os presentes que se dá para pobre. Um minuto. Tem alguns que a gente conhece, Ketzdaká e Maaser. Mas tem outros que a gente não conhece. Leket Shechechá e Peá. Sabem o que é? Quando você tem uma plantação que precisa deixar Peá, um canto. Isso. O Leket, coisas que você esqueceu. Então tem Matnot Anim, que é só citar em Israel. Então Matnot Anim, o Reb Chaim Kanievski escreveu a respeito. E dá lá, tem um pouco de Ketzdaká. Então vamos pegar agora no Derech Emuná. Aqui, essa alahá do Rambam. Então, o primeiro no Rambam em cima. Vechol aroe anime bakesh. Uma pessoa que vê um pobre pedindo. Veilim einav mimeno. E se fez que não viu. Elim escondeu os olhos. Ou seja, que se fez, não atendeu. Velonatan lotzdaká. E não tzdaká avar belotase. A gente tinha estudado no Tur e na Torá. Estamos na página 14. Tem Mike em cima no Rambam. Sempre lembrando que é só as partes que tem a marcação do lado, tá bom? Então a gente estudou no shiur passado, pessoa que dá tzedakah, quantas mitzvot faz? Uma pessoa que não dá tzedakah, quantas averot faz? Agora, para transgredir essa... Eu comecei não da primeira palavra da linha, sim da alahá, tá bom? Do bem. Para transgredir, fala o Rambam, você precisa ver o pobre e ler ali em menor. Vem o Rav Chaim Kanievski no Derech Emuná lá embaixo, vocês têm lá embaixo onde está marcado? Vechol aroe ani mevakesh na letra Zayin. Não, aqui. Isso. Avalim loral. Se eu não vi um pobre. Afalpish yodeh sheyeshani. Mesmo que eu sei que tem um pobre. Eu sei que tem um necessitado, mas eu não vi. Ele não me pediu pessoalmente. Eno ver belotase, você não faz a vera. Óbvio que tem mitzvah de dar tzedakah, mas a gente já falou que não tem limite, não tem mínimo, não tem máximo. É dei machsoró. Então, se eu já tirei meu máximo, eu já sou um cara que dou tzedakah. Agora, eu não quero, eu estou saindo da Beit Yaakov. Então, o que aconteceu? Sexta de manhã, eu sei que tem várias pessoas na porta. Então, eu vi que estão tirando lixo, eu quero sair pela outra porta. Pronto, eu não vi. Eu sei que tem gente. Eu decidi escapar. Eu não estou pelo derechere. De novo. Está indo bem ou desfocou? Não. De novo, eu não estou pelo derechere. Vou te falar, eu já dou tzedakah. Eu já tirei maser. Eu já dei 80 mil reais esse mês. Desculpa, eu acho que... Eu não quero dar mais 10 reais. Não quero. Por que eu vou te falar que eu não quero dar? Porque os caras que estão na porta, se eu dar 5 reais, vai me xingar, né? O que mais perguntaram? Ah, ele vai me xingar. E agora tirar 50 para cada um. Vou te falar a verdade, eu não quero tirar mais 300 reais. Está no meu direito? Eu não quero lavoura ver a mitzvah, eu já fiz. Eu fiz mitzvah. Eu doei esse mês para o Teniat. Eu doei esse mês para Yeshivot. Eu doei esse mês para o Fundo de Bolsa. Sabe quantas coisas eu doei? 80 mil reais esse mês eu dei. Eu não quero dar mais 300. Está no meu direito. Se eu der, eu fiz mitzvah. Óbvio que fez mitzvah. Então, o que eu vou fazer? Eu quero escapar. Eu fiz um haverá ou não? Que haverá? Lotametzet levavechá, não endureça do coração. Velotikfotzetadechá, não deixa de pôr a mão no bolso. Eu não quero. Mas calma. Isso, não me abordou. Eu sei que tem, mas não me abordou. Fala o Reb Chaim Kanievski, do Rambam eu estou falando, só se ouvir, ele me pediu. Se não me pediu, eu não fiz haverá. Pode escapar. Eu estou aqui na sinagoga e alguém bate, escuta, tem uma yeshivá, ele avisou geralzão. Não chegou para mim. Eu vou embora antes que ele para na minha mesa. Se você falar aqui, loteamets, lotikfot, você sabe que ele precisa, que você está fugindo. Eu não quero fazer uma verá, conforme o Rambam falou para o Chaim Kanievski, você não fez nenhuma verá. Se ele me abordar e falar, Alan, escuta, você pode para um... Ele já não pode falar, não. Ele pode me dar 15 centavos, mas não me dá, ele não pode.
Então se eu fugir de um monte de destino, tem que estar aqui, não tem problema.
Se não te abordou, você não fez a verá. Se você já deu tua mitzvah de tzedakah mensual, você não fez um lava, assim, que eu postei galahá para o Chaim Kanievski, baseado no Rambam. E no verbo que foi? Ele não te abordou?
Ele me abordou, acabou, aí perdeu.
Aí você, alguma coisa você precisa dar, mas vamos devagar. A gente precisa saber o que é gabaites da cá.
Esse é um chinês, você é uma pessoa crente.
Se ele não pediu para ele pessoalmente, não tem esse lavo.
Ele está representando
a entidade. Ele
está pedindo para me ativar. Se eu devo, isso da cá, mas eu não fiz um lavo de não dar. É só para a pessoa que precisa ele pessoalmente. E aí eu vou introduzir, Abotai, eu vou introduzir um grande conceito que a gente vai usar mais para frente, mais detalhado. A Gmará fala que a gente deve muita karata tof, a gente deve muita gratidão pros, vamos chamar, golpistas, vai, ramaim, os mentirosos. Por quê? Você gostaria, Davi, de dar uma tzedakah e descobrir que o cara te mentiu? Como você se sentir? Um grande idiota, um trouxa. Eu dei $1,000 e descobri que o cara não tinha Yeshiva. Né? Eu me sinto idiota. Fala, Gumarás. Fala, Gumará, você deve gratidão para ele. Eu devo gratidão para esse ladrão. Fala, sabe que sim? Porque se não tivesse Ramaim no mundo, qualquer pessoa que te pede, você é obrigado a dar. Já que tem Ramaim, você tem direito de suspeitar. Você conhece o cara? Você tem certeza que a casa dele é verdadeira? Tudo que a gente está estudando, por enquanto, é quando eu reconheço a necessidade.
É por isso que eles vêm com carteirinha.
Ó, oh, vamos ver disso também, mas isso a gente vai ver detalhe mais para frente. O que é carteira? Exata. Então, de novo, se deve a Karatatof os Ramaim. Porque devido aos Ramaim, se ele não provar, você tem direito de suspeitar e não dar. Porque se não tivesse em Ramaim, qualquer um que te viu, você é proibido falar não.
Por exemplo, se hipoteticamente a gente está saindo da sinagoga sexta e tem uma pessoa lá, você não consegue saber.
Então, você tem direito de suspeitar? Não, você tem direito de suspeitar, você não faz a vera.
Mas é muito rápido, você tem que dar um pedaço.
Ótimo. Não, conforme o Rambam... Não, desculpa, na Torá está escrita que se eles pediram, você é obrigado a dar. Pode ser R$1, pode ser 50 centavos.
Tá bom?
Mas não, uma vez que você não sabe se é fake ou não, você já não tem obrigação. A gente, por um minuto, já discuto, eu já discuto. A gente, por enquanto, está indo na suposição do pobre que eu sei que ele precisa. Eu estou nesse caso. A gente vai mais para frente, eu só estou introduzindo com a gente mais para frente. Calma. Vamos respirar, vamos devagar, sim.
Se o cara te fala, preciso de R$10 para comprar uma cerveja, necessidade do cara, eu preciso dar?
Se isso está dentro do Dei Machsoró, você aguenta isso para a gente dar mais para frente?
Sim.
Oficialmente, não. Isso não é necessidade. Uma pessoa que precisa, quanto que eu preciso dar? É um pãozinho?
Não, completar uma
refeição. O que ele precisa? Não, é uma refeição. A gente vai ver que é um dia tranquilo, é uma tranquilidade de um dia.
Um dia tranquilo?
Tranquilidade de um dia.
Quanto que é isso?
Então, mas de novo, só Dei Machsoró. Mas de novo, hoje em dia não tem o Dei Machsoró, uma vez que você não é a única pessoa que ele está pedindo. Ele não depende só de mim. Se ele dependesse só de mim, seria isso. Mas, apesar da... tudo isso que eu estou falando pincelando. A gente vai estudar tudo isso aqui direito. A gente está na situação, o pobre me abordou. Eu tenho o direito de fechar o olho. De novo, ele não me abordou. Quando que eu houver o Lotase? Essa que é a questão. Quando eu houver o Lotase? Fala o Rambam, quando ele te abordou. Não te abordou, não houver. Eu estou na suposição que eu conheço a necessidade, hein? Eu confio, eu sei que ele precisa. E eu não estou falando de um cara que eu já dei hoje. Eu entrei na sinagoga, eu dei. Saindo, eu preciso dar de novo? Não, você já deu. Agora, semana seguinte, já é outra semana, ele, sim. Para cá. Outro dia sim, mas pro dia de. Vamos dizer, o cara tá pedindo, não tenho que comer Shabbat. Esse Shabbat eu já dei para esse Shabbat, eu não preciso dar de novo para esse Shabbat, mas pro Shabbat que vem já foi? Ah não, ele devia ter se virado, eu já dei semana passada. A fila meia pé a mim me dizou na Torá, lembra? A fila meia pé a mim. Até 100 vezes, 100 vezes não quer dizer 100, não 101. 100 quer dizer quantos precisar, mas pra mesma causa, uma vez que você já fez a tzedaká, já cumpriu a mitzvah. Tá bom? Você não vai fazer uma verá, você não vai fazer uma verá de uma causa que você já atendeu.
Não é uma causa eterna.
Tá bom? Cada vez é uma outra necessidade. Eu tô falando, entrar na sinagoga e sair da sinagoga é a mesma causa. É o mesmo, eu não tenho para comer hoje.
Cada semana, cada Shabbat eles estão ali. Todo Shabbat.
Tá bom? Tá bom? É mais uma semana que ele não tem dinheiro para comer Shabbat.
Não,
tô reclamando. Sim. Olha, um jeito de dar, o pessoal muito reclama, escuta, ele vai, eu quero. Tá bom, então vou dar um por um. Se eu vou dar um por um, escuta, R$1 pra cada um, ele vai me xingar. E eu não quero dar, sei lá, às vezes eu não consigo dar.
Ocupar,
isso, você deu pra Urav R$10, ele vai dividir 50 centavos pra 20 pobres, tá ótimo. Tá ótimo. Você não avar o Lav, você não transgrediu o teu Lav. A gente está onde não fazer, eu não quero fazer a verá.
Acho que ele vai ajudar mais do que os dois que estão na porta.
Aí para aquele cara e fala, mas eu não estou na lista. Eu falo, eu já dei para o Rabino, eu não estou na lista. Agora cada um para e pense o que nível de confiança precisa confiar em alguém que o Rabino entendeu para não colocar ele na lista.
Se o Rabino entendeu que o cara não precisa...
Pronto, aí entra no andador Amai.
Mas eu passei, eu dei a chibu da
pronto,
da
isso. Então, pessoal, o que mais incomodou no shurim, a gente já deu ontem o shiur. Não, mas um minuto, se eu dar pouco ele vai se ofender, então eu prefiro nem dar, para ele me xingar. Então, quer saber? Eu já dei pro Rabino. E pro Rabino você pode dar R$10 e divide em todos os pobres. Para não lavar o lavo, óbvio que você pode dar $1 milhão para destacar a shrecha. Dá $10 milhões também, a shrecha. Tô falando, eu não quero lavar a vera, eu já sou uma pessoa que dou tzedaká. Cada um que me aborda fica pesado. Não tem problema. O caso, né, vamos dizer, dá pro Rabino, deixa ele dividir.
Tá bom.
Na Mekor Haim, por exemplo, aqui também pode ser que é igual, eu não sei, tá bom? Na Mekor Haim eu sei porque meu pai é o vice-responsável disso, tá bom? O senhor Carly Kafif, se eu não me engano, ele passa todo domingo, ele junta de cada um quanto quer dar, um dá 50, um dá 100, um dá 200, quanto quer dar, e esse dinheiro vai para Kupat Mekor Haim, que o senhor Ed daí é responsável quando ele está viajando, meu pai que dá, por isso que eu sei como funciona. Cada pessoa que pede para, que entra na sinagoga com tudo, né, com testamento, como se chama, com documento, ele ganha da culpada tzedakah, da culpada sinagoga. Semanalmente você tem isso. Então, você pode se isentar de todos os mexulachim que te abordam, se você já deu, para não lavar o lav, para não transgredir uma verá, isso que a gente está falando. Então, eu já dei para domingo, né, se eu não me engano é o domingo de manhã. O que eu lembro que é domingo de manhã o Carly passa
e
na Shacharit?
Até outra semana.
Aí vai dando durante a semana, vai repartindo. Todos os mishulachim que estão na cidade. Mas para os de fora?
Não sei.
Eu estou te incluindo até os de fora.
Até.
Eu estou te incluindo os de fora.
Israel?
Os de fora.
Ah, esses que vêm para cá.
É. Ah, eu não sei, vou te falar o detalhe quem ganha, quem não ganha, mas os de fora eu estou te falando. Então, mais ou menos.
Esses caras não querem que eu chegue.
De novo, eu tô falando, eu concordo 1000%, eu não quero lavar uma verá. Chegou alguém, encostou e falou, escuta, esse daqui, ele tem um sobrenome forte. Aí já confundiram o teu sobrenome com todo, tá bom? Esse daí, olha o sobrenome dele, olha o sobrenome dele. Então, o que acontece? Todo mundo encosta em você achando que você é o
sobrenome.
Tá bom, achando que você é desse sobrenome, né? Então, o que é? Escuta, Você, que fábrica você tem? Que banco você representa? Né? Então o que acontece? O cara te abordou, você não pode falar não. Mas se... Você pode dar trocado, estou te falando que uma vez que você dá, se acupar tempos de fora, você isentou isso também. Eu não quero fazer haverá. Escuta, Baruch Hashem, eu tenho o meu kolel em Israel que eu dou. Ótimo. Não, eu já tenho o meu colelo que eu dou. Eu já tenho mil causas que eu dou. Eu não quero dar mais um. Não quero. Baruch Hashem, eu dou. Mas eu não quero lavor haverá. Se tem uma caixa generalizada, com essa caixa, pode dividir? Ótimo. 50 centavos que ele der do teu para cada um. Não, ele deu.
Você deixa ele como seria, ele vai dando.
Ótimo. Então, agora, se ele não confia, pronto, aí é Uramai. Aí é Uramai. Vamos ver aqui. Essa é a sua opinião. Então, aqui, o Chaim Kanevski fala assim, tá bom? O Mashma de Daf Kim Ruim Evakesh. Só se você viu pedindo. Avalim Lobikesh Mimeno. Se ele não te pediu. Avalpish Odesh Otsarich Enover Belav Imrolotemlo. Mesmo você sabe que ele precisa, você não faz um lav de não dar. Tá bom? Então aqui embaixo, vamos para mais para baixo, onde tem uma flechinha, vocês podem ver. Rebchaim Kanevski no Tzion fala Vechen Mashmi Chodoshei Arashba. Isso aqui não é somente o Rambam, é o Rashba também. É a mesma coisa. Beshema Tosfot, em nome do Tosfot. Aval Besefer HaMitzvot Lerabeinu. O Rambam tem dois livros clássicos. O Sefer HaMitzvot, o livro que ele conta, 613 Mitzvot. E ele tem o Yad HaChazaka, que é as alachot dele, que é dividido em Yad, em 14, né, livros. Lotase Reish Lamed Beit, nas Mitzvot Lotase 300. Desculpa, 232. Mashma filein emavakesh. Lá aparece mesmo se não pedir. Normalmente, se a gente tem um Rambam de Yadah Chazakah e Rambam Sefer HaMitzvot, Alachá fica como quem, Davi? Como o Rambam de Yadah Chazakah, que é o livro de Alachá dele. Então, o Chaim Kanevski está falando, se eu sei que eu tenho um pobre, mas ele não me pediu, não tem problema, você não precisa dar, você pode escapar dele. Fala o Rav Vosner. Fala o Rav Vosner, tá bom? Fala o Rav Vosner. Eu quero tentar abordar um pouquinho mais hoje, tá bom? Eu quero tentar chegar um pouco mais. Fala o Rav Vosner. Estamos aqui na página 15. Na última linha daqui do sombreado. Vem, tzarich, she'ani tovea mamash. O sagi que shanachu yodim she'shanim nitzachim. Vem, tzarich, será que precisa she'ani tovea mamash? Que o pobre te peça? O sagi shanachu yodim she'shanim. Ou é suficiente? Eu sei que tem pobres, nitzachim, necessitados. Vale dei zei, achulu imer aleinu. E mefshar lanu chiv tzedakah, da sever otase.
Não é certeza. Se o cara não pediu, ele tá patrão.
Desculpa?
Aqui embaixo, em inglês, ele tá falando que é unclear.
Não, de novo. O Chaim Kanevski falou que não. Aí ele
não
trouxe.
É que ele tá
porque ele tem o Sefer HaMitzvot. Porque ele trouxe o Rambam, o Rambam em Yad HaChazakah, o Rashba, em nome do Tosfot, o Rashba, em nome do Tosfot, então o Rashba, Tosfot e Rambam, que não fez Lotase. Já o Rambam em Sefer HaMitzvot fala que tem Lotase. Tá bom? normalmente, é a mesma regra do Mishnah Brurah. Quando você tem o Mishnah Brurah e o Shara Tzion, o Hafetz Chaim deixou em cima que ele quer falar que é Alahá. O Rabdele Chemunah é Alahá. Depois é mais, é Chumra, você pode ser. Tá bom? Tá bom? Então aqui tem o Ravosner, tá bom? Aqui tem o Ravosner. Aqui ele fala que não é certeza, mas já viu outra cena. Não, ele trouxe que Znut Tzionim, ele me estapec. Sim, ele, aqui embaixo ele trouxe que no Tzionim ele fica em dúvida, mas em cima ele deixa claro que não. Tá bom? O Reb Chaim Kanievski, você pode se apoiar que ele fala que não. Então, mesmo que no Tzionim. Então. Então vem aqui o Ravosner. Vem tzadik sheani tove amash osag shenach yodim sheshanim nitzachim aledei yachul mimil aleinu mefshal lano chiyuv tzedaka beasse velo tase. Tá, eu só tô relendo, por isso que eu li rápido. Eu sei que tem pobre, mas ele não me pediu. Ireli chorá. Me parece, falou Ravosner, aparentemente, de base, pliga Rabbeinu Aram e Sefer HaMitzvot Lavin, de Mashmaud e Shanod e Saga Shereidanim e Chotem Lechzik Bahem. Fala do Rambam no Sefer HaMitzvot, aparentemente, se eu sei, mesmo que ele não me pediu, eu preciso dar. Vem Lechonor Matodanim, vem no Melechonor Rashma, mas o Rashma não fala assim, Bichu Dushei Shavuot, Bichu Dushei Shavuot, Bichu Baleat Otor Shavuot, Lo Mashma, que é, Dafka Neim Tovim, mas do Rashma é só se te pede. Omnam Tzichimano Lechmir, falou Ravosner, o ideal é Lechmir. Ele achmir, e manu yodim anim vesho holtena hoi vishen tovim. Se você sabe que tem pobres, mesmo que ele não te pediu, se você tem capacidade, o melhor é sim ele achmir e dá. Vai em base vesho tchevet aleivi. Então o Ravosner sim fala para ele achmir. Você quer se apoiar no Reb Chaim Kanievski? Por que não? Você pode se apoiar. Você tem um Rashba. Você tem um Rambam, você tem Rambam, Yad HaChazaka. É verdade, o Ravosner fala para Lachush, ele fala para Lehachmir quando dá. Aqui embaixo eu não vou ler que ele é Eteriun, que a gente precisa abordar outros assuntos. É quando ele começa os assuntos de. A gente precisa antes de Neikdimá. Eu tenho várias frentes de destacar, qual que vem primeiro, qual que vem depois. Então aqui ele fala: se você pega uma frente que é primária, mas está dando para um extra. Nesse caso, falou Ravosner para isso, aí você não fala se ele não te pediu. Obviamente que não te pediu, mas isso a gente precisa ver mais para frente. Talvez a gente volta se a gente lembra que tem aqui, tá bom? Me fizeram uma pergunta hoje. Escuta uma coisa. Então, eu, sexta de manhã, eu tenho uma ideia. Eu vou sair sem dinheiro para a sinagoga. O que vocês dizem? Vou sair para a sinagoga sem dinheiro, sem celular, sem cartão. Eu fiz uma cabalá que eu não vou rezar com o celular no bolso. Só o quê? Só de cestas que pegam antes da cá. Pronto, não tem Pix. A minha carteira está sempre vazia. Sempre vazia. Hoje quem entra com dinheiro? Cartão? Quem aceita cartão? Pronto. Resolve. Resolve. Não, eu tô sem celular. Então vamos fazer o Pix. Então vamos lá. Então a gente vai ver mais para frente se eu tenho como pedir emprestado. Mas não é pedir emprestado do cara que eu não conheço. E não é no Kotel Maravi. E não é pro Rabino que está lá, tá passando, o Rabino me empresta dinheiro. Claro que eu me sinto à vontade. E aí, se eu tenho dinheiro, não é que eu vou pedir emprestado para pagar o mês que vem. Pagar o mês que vem não me obriga. Eu tenho dinheiro que eu posso dar tzedakah. Eu tenho. Baruch Hashem, a conta do banco tá com 15 mil, 20 mil, 40 mil reais. Então, a conta de banco eu tenho. Não vai me machucar dar 5 reais. Não vai. E aí, eu tô saindo justo com o meu grande amigo Alan. Alan, você me empresta 5 reais? Eu preciso pedir para ele emprestado. Mas eu estou saindo com um desconhecido, eu não preciso pedir emprestado. Mas vamos dizer que eu vou fazer de um jeito. Eu vou fazer de um jeito que eu vou sair sem carteira, sem celular. Sim. E aí, na hora de sair, eu não vou sair com ninguém conhecido que eu posso pedir. Quando ele me pedir, eu não tenho dinheiro. Pronto. O que vocês dizem?
Você não tem obrigação, mas pega mal, né?
Não, mas é verdade, é real. Eu não quero fazer a verá, de novo. Eu quero voltar pro ponto. O cara não tá fugindo de tzedakah, é um cara que deu 80 mil reais por mês de tzedakah. De novo, Baruch Hashem, eu dou tzedakah. Eu dou tzedakah. Se você vai pegar minha conta de tzedakah, 80 mil reais por mês, é pouco? É pouco? O meu macer não é 30, vai. Meu macer é 60. Eu dou 20 a mais do macer.
Você vai deixar de fazer a mitzvah?
Eu não deixei de fazer a mitzvah, só uma... Mais uma mitzvah, é uma mitzvah. Desculpa, te falar a verdade, eu não. Eu posso fazer isso? Então eu respondi. Isso dá, aparentemente vai depender de quem? Do Reb Chaim Kanievski e do Ravosner. Conforme o Ravosner, se eu sei que ele precisa, o que adianta você sair em dinheiro? Você já em casa começou a escapar da tzedakah. Mas conforme o Reb Chaim Kanievski, ele não me abordou, não tem obrigação. Tá bom, então?
Ele se abordou, você não está com dinheiro e aí?
Ótimo, naquele momento eu não tenho dinheiro. Como eu vou dar?
Mesmo que vai proposital.
Sim. Ah, você fugiu de poder cumprir uma mitzvah. Eu volto a repetir. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que amo tzedakah. E eu dou. E o cara que está me pedindo na porta, Eu comecei a calcular que ele recebe da... do Teniat. Ele recebe da, sei lá, fala Uni... Como chama? Unibis. É, eu dou para Unibis, eu dou para o Teniat, eu dou para todos os lugares. Ele recebe meu, tá? Só para ficar claro, ele recebe meu. E até vai mais. Se eu sei que ele recebe do Teniat e eu já dei para o Teniat, precisa pensar e perguntar se eu tenho lotação de não ter dado para ele. Eu dou para uma instituição que ele recebe, eu já dei para ele.
É certeza que você não precisa.
Eu acho que não. Realmente, pensando agora, eu acho que não.
Tem um desses que eu sei que um dia...
Indiferente.
Uma ocorrência no Bom Retiro, naquela casa onde eles moram, ele mora lá. Ele mora, né?
Pronto.
Na casa do Teniat.
Pronto.
E você ajuda.
Então eu já ajudo? Eu preciso dar de novo quando sair da sinagoga? Não acho. De novo, para não... Eu concordo, para não fazer o lotacê. É isso que eu estou falando. Eu estou no lotacê. Eu estou na averá. Eu não quero lavoura uma averá. E eu amo tzedaká e eu dou tzedaká. A gente não está dizendo aqui a pessoa que não quer fugir de mitzvot. Não é isso. Eu quero. Tá? Então vamos agora para o próximo passo. E esse é o último que eu queria tocar aqui. E agora é uma lahá que toca para a gente todos os dias. Todas as horas, Morai Verabotai. Nishalti, fala o Be'er Moshe, página 16. O Dod Madekai Melando Eredias Manresh Memzain Seif Alef. A gente estudou, né, no Shulchan Aruch, de Amalim em nome da Tzedaká. Uma pessoa que impede, fecha o olho, foge da Tzedaká. O Vera Lote Ametzet Levavecha, Velote Kvot Tzedekha. Fez duas averot. Lote Ametz, Velote Kvot. E você Shayach Gam Emichtavim Adorshim Amon Eshtachim Edoar? Será que isso daqui também vai sobre cartas que eu recebo no meu correio? Devshar, deixar em acha, de lá nem é o batismo vakish, não é o pobre pedindo, ou devshar de bichalazó, chech de zero, vakashal de dor. O que que vocês dizem? Eu recebo WhatsApp, grupo de transmissão, e-mails.
Não,
e-mail
do Jacques,
acabou. Quem é? Qual foi o e-mail do Jacques?
Foi o próprio pobre que te mandou, talvez seja obrigado. Por uma corrente.
Mas você falou que quando o Jeria está pedindo é diferente.
Então, então agora no sim, você me dá um ponto muito parecido, tá bom? Vamos, é pobre próprio. Será que é o pobre, mas a carta é o pobre? Qual que o din do pobre me pedir? O din do pobre me pedir é que eu sei que ele precisa, ou não, ele passou uma situação, então eu preciso atender. Aqui ele não passou a situação, foi uma carta.
Você viu um WhatsApp da pessoa, uma vez.
Será que tem a ver com o Reb Chaim Kanievski e o... Na verdade, é o Ram Sevra Mitzvah de Urashba?
Em vez de pedir abordar pessoalmente, ele estava fazendo mensagem.
Então, geral, humilhação ele não passa, vamos dizer assim, se eu não responder uma mensagem, diferente que o senhor poderia me ajudar e falar, eu estou sem dinheiro, esse mês está difícil. Aí eu abro um áudio, entro no áudio e saio andando. Uau! Desculpa, eu não tenho nada. Aí você para no Padavi. Não tenho nada. O cara te pediu, veio pessoalmente, falou, não tenho nada. Como se for, coitado, você não tem o que comer. Você saiu do Palavi apertando lá o bibib do teu áudio, saiu andando, você não tem nada. Você não tem vergonha na cara? O teu terno que você está usando é 3 mil reais, o teu paletó. Você está com um sapato de 500 dólares, eu não tenho nada. Agora, numa carta, num WhatsApp, não passou por nada. Ele não passou vergonha, mas soltou um e-mail. Ou não tem nada a ver? Eu estou consciente que ele é necessitado. Será que tem a ver? Eu talvez estou pensando que talvez sim tenha a ver. Talvez sim tenha a ver. Então vamos ver aqui o que o Be'er Moshe fala. O que o Be'er Moshe fala? O que o Rav Bloy fala? E o que eu estudei, que escutei do Rav Dov Grossman, né, que é o Rosh Beit Avad, né, um dos responsáveis de fazer essa apostila. Uma diferença que talvez pode mudar, eu acho que mais ou menos o Nissim tocou nesse ponto. Tá? Então vamos tentar ver aqui o que eles falam. Al-Korach Nirei Lilomar Davar Hadash. Fala aqui o Be'er Moshe, eu quero falar uma coisa nova aqui na resposta. Essa foi a pergunta, essa foi a resposta, tá? Aqui no caminho, como é uma tshuva, ele trabalha a ideia trazendo provas, agora ele fala a conclusão. Deima Beidin Rav Mumche, o Ishneman Hatam Atzmol, que estava Bakasha. Se eu tenho Beidin, ou um Rav Mumche, um rabino Mumche, não abriu uma sinagoga e já virou rabino. Um rabino Mumche. Ou Ishneman, uma pessoa de confiança. E ele está assinando na carta que ele reconhece a causa, tá bom? Aqui vem só tirar o ponto de quem é o cara. Porque se eu não sei quem é o cara, eu não sou obrigado a dar. Aqui eu tô barrando esse problema. Eu sei que o cara precisa. Da onde eu sei, está escrito quem assinou lá embaixo é um rabino que eu confio. Quem assinou lá embaixo é um cara importante da comunidade, que é uma pessoa de confiança. O Meid Begodlo, e ele está testemunhando. que precisa de bakasha da niemet, ele está pedindo, é verdade. Ve'achov mutar lachen ben Yisrael ezdato. E realmente tem a obrigação de Am Yisrael ajudar. Aschal mitzat tzedakah mekabel. Eu que recebi a carta tenho a obrigação de dar. Ve'shayach lomar kolom elim enam tzedakah agam shenu lefanav. Falo ber Moshe. E para mim recai sobre ele uma pessoa que não dá, que não atende essa carta, é malim enav na tzedakah e transgride as averot. O be'emet kenan eno hik be'atzmi. Falo ber Moshe. Eu costumo fazer isso. Ve'chal kol ktav ve'kasha shebeidino rav mumahag yodeh betzaro shalani chatum al ktav ve'kasha. Se me chega uma carta e tem alguém de confiança assinado, sholeach ani lo kefi yecholto bezat Hashem. Eu mando quanto eu consigo bezat Hashem. Ve'ein be'sifri be'er Moshe ta. Ulefi ani yudati. Continua o be'er Moshe. Aparentemente me parece. Shamru botkim laksut. A Gemara fala assim, botkim laksut. Se uma pessoa te pede, eu não tenho o que vestir, você pode ir atrás para ver se é verdade. Mas se ele fala, não tenho o que comer, dá para ele. Nem analisa. Se ele chegar a se humilhar a esse ponto, tá? Agora, o que quer dizer, eu posso analisar? Analisar o quê? Se ele realmente precisa, se ele não tem o que vestir, ele vem e fala que o botkim laksut é se ele é uma pessoa de confiança. Se é de confiança, eu não preciso ver se é verdade, se é mentira. Se é uma pessoa correta, uma pessoa decente, confia em tudo que ele falar. Ele só está querendo falar, ele está querendo provar esse ponto se você tem uma carta confiável. Se não é confiável, é uma carta X, uma pessoa te manda um WhatsApp e você não tem ideia quem é, você não tem obrigação de atender. Se vem um WhatsApp assinado, tá, como vai assinar um WhatsApp, mas vem um e-mail, uma carta, você pode ver que é verdade, assinado, um rabino importante, né, que você valorize esse rabino, pessoal de confiança, da Nigéria, tá bom? Nesse caso, ele fala que obrigado. Debeksut ktif tirei arom vechisito em ksut, está escrito, se você vê uma pessoa arom, sem roupas, vechisito, você precisa cobrir ele. Só se te parece. Que ele não está te enganando. O Shulchan Aruch, alashon veim mekirim oto. Que é veim? Você conhece esse pobre. Mechassin oto miyad, você cobre ele, você veste ele em seguida. Se vem um pobre e te pede necessidades da casa dele. Escuta, eu não tenho comida, eu não estou fechando um mês, eu não sei o quê, meu carro quebrou, não tenho como ir para o trabalho, estou precisando consertar o carro. E você entende que isso é uma necessidade, tá bom? O cara não tem como ir de carro para o trabalho, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir comer, isso passa a ser uma tzedaká básica, tá bom? É como se fosse que você reconhece e você precisa ajudar. Então, Be'er Moshe traz aqui uma chumra gigantesca. E todos os e-mails, se você vê que é verdadeiro, tá bom? Vê em nome verdadeiro, você precisa atender. Fala o Rav Bloy, fala o Rav Bloy. Benishalti bema shematzino yom, shemitzachim sholchim meod mechtavim lanashim lechokim. Na página 17, esse é o livro do Rav Yaakov Bloy. Benishalti, me perguntaram, bema shematzino yom, o que hoje é comum? Shemitzachim sholchim meod mechtavim lanashim lechokim. Os necessitados mandam milhares de cartas, meod, ele fala centenas de cartas para pessoas longe. Te chega na tzedakah da Nigéria, como falou o Sam, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, do Brasil, de São Paulo, de Osasco, Rio de Janeiro, Argentina, Israel, Yerushalayim, Bnei Brak, Salvador, o que você quiser. Como atendo tudo? E é muito difícil devolver no correio um pouco para cada um. É difícil responder um a um, tá bom? E mover Belaf, será que eu transgrido? O Lidivrei Aboer Moshe chega a Miguel Dover. O Be'er Moshe sustenta aqui mesmo numa carta. Lichorá Gambazé. Aparentemente, para mim, falou Ravloi também nisso. Desculpa, isso é o Be'er Moshe. Ela achei Lefian Yudati. Pela minha humilde opinião, Nire, me parece. De quem a gente chama Pluktot Bazé? Você está entrando em muitas discussões a respeito disso. Primeiro, Shehuki Yediasha Lobefanav. Yediasha Lobefanav. Eu sei que ele precisa, mas ele não me abordou. Tem obrigação? A gente viu que é discussão isso. É discussão. Então, desculpa, eu sei, mas não é na minha frente. Tem gente que fala que não precisa. Essa segunda cula que ele está trazendo aqui, eu acho que ele vem responder só Dei Mahsoró, que já vamos ver o que é isso. Mas só que está batendo de porta em porta, eu posso dar 10 centavos. Eu não preciso dar uma quantia grande, porque não depende só de mim, eu vejo que ele está indo de porta em porta. Mas aqui eu não entendi direito, porque talvez, tá bom, então alguma coisa precisa dar. Ve'efshar continua, se me vem gabai tzedakah, eu posso falar para ele não. Se eu chego pessoalmente, escuta, é uma causa minha, eu preciso de dinheiro, você precisa me atender. Se eu falo, escuta, eu estou juntando para 10 órfãs. Milan, hoje não. Escuta a carta, fala o Tzedek Mishpat, me parece que é igual gabai tzedakah. É gabai tzedakah, não é cara a cara. Não é ele se humilhou, vamos dizer assim. Belechen shetzelo mar sheinover. Falou Rav Bloy, para mim me parece que ele não transgrediu. Mikol makom pashudu b'chol ha'initayim, não chayav latet dei machsoro. Mas mesmo se você quiser lechmir, dei machsoro, óbvio que não. Toda necessidade, óbvio que não, qualquer coisinha. Mas falou Rav Bloy, aparentemente me parece que você não precisa atender todas as cartas. E você não houver um lav de não atender todos os e-mails, todos os WhatsApp, todas as cartas. O David Grossman, ele falou um ponto interessante. Ele falou assim, se chegar uma não quer, sabe, hoje em dia, marketing eles fazem muito bem. O que eles fazem? Eles conseguem mandar um e-mail, que no e-mail ele mandou para 1 milhão de pessoas e chegou, Davi, querido Alan, querido Sammy, querido Mike, querido Nissim. Isso não foi pessoal para você. Ele só fez de um jeito que eu não sei como que é. Vocês sabem que ele consegue mexer nos nomes. Isso não é pessoal. Eu tô falando... Não, vocês sabem como é, eu não sei como que é.
Meu nome
vai ótimo. Excelente. Isso, óbvio que não. Isso daqui o Rav Bloy vai isentar. Mas se ele já falou, querido Milan, uma carta que sim, um áudio pessoal, Bemet. Uma coisa que é pessoal, mesmo que veio por carta. Aí o Rav David Grossman não fala, talvez nesse caso sim, a gente deveria, seria talvez sim ideal, talvez sim, Lechmir como Ber Moshe, é mais direto. É mais direto. Sim, esse é o Rav Bloy. Você pode dar o mínimo, tá bom? Tem que, pode incitar de novo, onde não, lá vou haverá. Zago Baruch, terminamos essa parte. Bezat Hashem, quinta-feira, né, o próximo shiur, vamos abordar a respeito de quando testar Deus, não testar Deus, quando você pode... Quando você pode... Falou que se você dá maser, você vira rico. Dá tzedakah, vira rico. É tzedakah, é maser, posso testar Deus, não posso testar Deus. Dá tzedakah, isso no próximo shiur. Hazak u baruch.